Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, um bom dia para o Dorivaldo. Alô, Dorivaldo, alô, Alice, alô, Sandra. Ele diz aqui no almoxarifado da MacMA. Você sabe onde é que é a MacMA, o Jalve Pereira?
Nem conheço.
Estamos curtindo o programa todos os dias. Grande abraço a vocês. Aí é também para o Carlos Magno, desejando a todos um bom dia. A Rádio Tarumã 87,9, bom dia para todos, que tenhamos uma excelente e abençoada sexta-feira. O Antônio Sobrinho, lá de São João do Caru. Estamos aqui na Caru FM, sempre levando informações e logo pela manhã através da Central de Notícias. A Maria Lopes também desejando um bom dia. A Dara Emily, bom dia, meu Maranhão. Bom dia, meu Paulino Neves. Começou o dia com chuva, logo enche as lagoas maravilhosas dos Lençóis Maranhenses. É verdade, e hoje o Maranhão está naquela rota, está na lista dos maiores temporais do país hoje. Nativa FM, bom dia a todos do Central Manhã. É Isolda, de Governador Asher, da Rádio Nativa FM, desejando a todos um ótimo final de semana. Grande abraço aí ao pessoal de Governador Asher, e eu quero também mandar os meus cumprimentos com muito carinho, né, para toda a equipe da Secretaria Estadual de Educação. Ontem tive a oportunidade de visitar, fazia muitos anos que não visitava a Secretaria de Estado da Educação. Lá encontrei com Elcio. Alô, Elcio, muito obrigado aí pelo carinho, pela receptividade, pela atenção dispensada. A dona Lúcia, um abraço a dona Lúcia, um abraço a dona Tânia, um abraço também a dona Elitânia, da assessoria técnica. Tem também a Valéria, que nos atendeu com muito carinho, a todos os setores que tivemos a oportunidade aí de visitar. Obrigado então pelo carinho, pela forma, né, como nos receberam. E o que eu estava observando, Jalber, às vezes é preciso a gente ir dando uma pesquisada para ver como é que estão as coisas. Os dados divulgados pelo Censo Escolar do ano de 2024 revelaram dados importantes, conquistas importantes da educação aqui no estado do Maranhão. Então, foi ampliada e a modalidade de ensino alcançou a marca de 88% das matrículas no ensino médio, né, sob responsabilidade do governo do estado. Teve um crescimento das matrículas totais também em todos os níveis de ensino. Apresentou avanços significativos também na escolarização de alunos em tempo adequado, que é aquela correção da distorção entre idade e série. A redução foi de 19,7% em 2023 para 18,7%. No ano passado, aí demonstrando aí que está sendo corrigido essa distorção aqui no estado do Maranhão. Ainda é um número bastante alto e precisa continuar avançando. A secretária de Educação, a Jandira Dias, comemorou esses resultados e ela disse que o aumento das matrículas reflete aí um conjunto de ações que vão desde a valorização do pessoal que trabalha na educação, né? A expansão do ensino integral, as estratégias que permite aí que os estudantes permaneçam mais tempo na escola, com mais oportunidades de aprendizagem e também de desenvolvimento. Aumentou também o acesso ao ensino, além do ensino integral, ao ensino profissionalizante. Tem mais escolas que cuidam dessa parte da formação técnica, né? Isso. Formação técnica, preparando já os jovens para o mercado de trabalho. Portanto, alguns avanços significativos na educação do Maranhão. Eu queria mostrar o buraco que apareceu agora, uma cratera. Olha aí, Jalbe Pereira, onde é o fundo desse buraco, Jalbe Pereira. Tu já imaginou você ir numa avenida, de repente você se depara com um buraco desse que você não sabe onde é o fundo, né? Isso aconteceu agora, ontem, na cidade de São Paulo, continua ainda sem as providências, as pessoas estão aí no local, você vê aí as imagens feitas de helicóptero, de drone, né? Deve ser de drone. Né? Mostrando esse buraco aí, não sei quantas toneladas de concreto, de sei lá do que tipo de material que vão jogar aí. O fato é que essa é uma das vias mais movimentadas de São Paulo e o trânsito está totalmente parado, porque nenhum veículo quer se aproximar, porque pode haver um desmoronamento aí e acontecer uma tragédia maior. Isso acontecendo na cidade de São Paulo. E aí são engarrafamentos que estão com centenas de quilômetros já espalhados, aí depois o trânsito foi desviado, aí está tentando desviar dessa região, só que algumas regiões têm dificuldade de ter outras opções. E aí está esse problema sério lá para ser resolvido em São Paulo. Espero que agora pela manhã ele já tome as devidas providências para liberar.
Às vezes eu fico com uma curiosidade, que em São Luís, que é praticamente do tamanho de um ovo, comparando a Grande São Paulo, acho que São Paulo é quase o tamanho da metade do Maranhão, só a Grande São Paulo. Quando tem qualquer tipo de problema, já é um constrangimento terrível.
São quilômetros de engarrafamento,
imagina São Paulo, né? Por isso que te digo sinceramente, mesmo que ganhasse apartamento de luxo para morar com tudo pago, não iria.
Vamos,
nem passear iria.
Enquanto isso, vamos ficar por aqui e vamos chamar o Jota Queiroz lá de Vitorino Freire. O problema é numa MA-19, 119 que tem aí, não é, o Jota Queiroz?
Bom dia, Huberto Fernandes, bom dia, Jalbe, bom dia a todos acompanhando a gente. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. O problema foi o seguinte: as pontes deram problemas, ficaram interditadas. Então, as cidades como Vitorino Freire foram usadas aí, as nossas MAs, como desvio. E aí são MAs antigas, que não tem tanto preparo, e qual do peso dos caminhões, do tráfego, acabou deteriorando. Isso está tão sério que a população está reclamando. Olha só, a quantidade de acidentes que está acontecendo, qual dos buracos, é absurda. Essa semana agora, início da semana, um caminhão virou, caiu dentro de uma vala, capotou por causa de um buraco. O nosso repórter Zé Araújo esteve na nossa cidade conversando com os caminhoneiros, os motoristas, inclusive taxistas e vanzeiros, que fizeram a reclamação. Vamos ver.
A situação da MA-119 chama a atenção por conta aí de muitos buracos, né, que foram deixados aí logo após esse grande fluxo de caminhões pesados que passou devido aí a alguns dias por conta da BR-222. A gente tem mais, inclusive acidentes já foram registrados. Nessa última segunda-feira um outro acidente também foi registrado. Vou conversar aqui com o motorista que percorre também esse mesmo trecho, né, para falar sobre isso, porque antes a rodovia era bem mais trafegável, né, com mais segurança, agora já apresenta danos.
A nossa MAs aqui na região está muito danificada, né? Então houve uma mudança muito grande na qualidade da estrada, ou seja, a estrada hoje tem buracos grandes, né? E agora nesse período de inverno, pior ainda, porque enche d'água. A gente chega no buraco, o buraco está tão fundo e a gente não percebe por estar cheio d'água. E a gente, né, encontra dificuldade em trafegar, né? A estrada está danificada, o seu estrago foi instantâneo, foi rápido, né? Carro grande, de carreta, né? Então a gente como motorista, a gente está encontrando dificuldade em trafegar nessas estradas, né? E eu trafego bastante nelas. Meu carro já está apresentando dano nas suspensões por conta de tanto buraco, tanto problema, né? E a gente, como motorista, a gente precisa de providências, que alguma coisa seja feita, né?
Isso representa gasto também, né?
Muito gasto para a gente motorista, muita dificuldade. Eu realmente estou chegando em casa muito tarde da noite, porque eu retorno para casa à noite.
Está desviando de buraco.
Desviando de buraco, caindo dentro de outro. É impossível dirigir nessa estrada sem cair dentro de buraco. Então a gente está encontrando muita dificuldade de trabalhar. Sou trabalhador nessa estrada já há 8 anos. Confesso que ela está danificada bastante. E realmente isso é o que está acontecendo.
E é preciso ter cautela, né? Os motoristas têm que ter um certo cuidado aí na MA.
Muito cuidado, os motoristas, muito cuidado. A gente está encontrando muito carro grande numa MA, um tráfego bem apertado. Então isso dificulta para a gente em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos.
Ok, agradecer aqui o José Newton, que é motorista, que também trabalha com venda e sempre percorre a MA 119, conhece muito bem esse trecho e sabe da dificuldade que está tendo agora, após esse grande fluxo de veículos pesados que trafegou, né, durante esses últimos dias, esses veículos pesados que passou por essa rodovia devido à interdição na BR-222. Agora volta normal, mas a estrada ficou danificada por conta do peso dos caminhões. Eu volto para a redação.
Humberto, a situação é precária e a gente faz esse apelo público aqui para o governo do estado dar uma olhadinha para essas MAs aí e para a gente poder recuperar o fluxo intenso antes que alguém perca a vida, porque essa imagem do caminhão que a gente viu, o caminhão capotou, ficou de cabeça para baixo. Graças a Deus conseguiram tirar o caminhão e graças a Deus o motorista conseguiu sair andando, ferimentos leves. E graças a Deus com vida. Agora, mudando um pouco de assunto, uma notícia boa que a gente que é jornalista não costuma dar. Olha, Vitorino Freire, a nossa cidade, está fazendo hoje mais de 120 dias, isso mesmo, mais de 120 dias sem um assassinato, sem alguém matar outra pessoa. Graças a um bom trabalho da Polícia Militar, aí o capitão Farias, na frente do pelotão aqui da cidade, que vem fazendo um trabalho muito bom aí de fiscalização, de blitz, e aí tem aprendido muitas armas de fogo, e aqui no município fazem 120 dias que não há um assassinato. Conversei por telefone com o capitão Farias, e ele conversou com a gente.
Bem, boa noite. A gente completou já 120 dias sem homicídios aqui na cidade de Vitorino Freire. A questão do homicídio é um fator bem peculiar para se taxar uma cidade como perigosa ou não. Porque a gente não conta, numa abordagem, o crime é evitado. No que tange. Ah, uma abordagem, a gente achou um indivíduo em atitude suspeita com uma faca. Ali a gente fez o recolhimento dela e apresentou o indivíduo na delegacia. Já é um crime evitado. Assim como uma arma de fogo também. Então, a Polícia Militar, ela vem focar, agora no comandante do Coronel Aurélio, focar nas abordagens de barreiras policiais. Porque são nesses locais que a gente acha e evita muitos crimes.
Tá aí Humberto Fernandes, Jalber. É um belo trabalho da Polícia Militar. E lembrando a todo mundo que está vendo a gente, que é crime, ok, você divulgar as barreiras policiais. Se você está vendo aí uma barreira policial, é crime você ir lá filmar com o seu WhatsApp e dizer, olha gente, cuidado, em tal lugar tem uma barreira policial, tem um fazendo blitz, isso é crime, viu? Então, um belo trabalho aí na cidade de Vitorino Freire da Polícia. E é com essas informações nessa sexta-feira maravilhosa que voltamos ao estúdio, desejando um final de semana maravilhoso a todos que nos acompanham em toda a região dos Lagos, em todo o Maranhão. Inclusive, mandar um alô para o nosso amigo Zé Rodrigues, a Gisele e o Gavião lá em Lago da Pedra.
Muito obrigado, Jota Queiroz. Obrigado pelas informações aí da região. Vamos torcer para que o Fogoió possa entrar aí numa parceria juntamente com o... Como é que é o nome? O secretário de infraestrutura.
O Aparício.
Aparício Bandeira, né? Para poder resolver o problema dessa estrada aí o mais rápido possível. Quanto a essa história de comemorar 120 dias, eu queria que a gente comemorasse, era 120 anos. Se a gente der essa notícia em outro país, nos países que tem um pouco mais de segurança, né, o pessoal diz assim, mas lá comemora 120 dias que não mataram ninguém, não é para matar ninguém nunca. Obrigado então, Jota Queiroz. Obrigado. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com informações de que ninguém matou ninguém.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, Somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.